Fala, discípulo! Aqui é o Pedro.
Aqui é o Valdemiro Santiago.
Nossa! Ah, não vai passar isso, cara, pelo amor de Deus.
Quem?
Mas é isso, cara. Nossa, cara.
Valdemiro Santiago.
Ele acordou sabendo que ia fazer isso, né, cara?
Ele estava planejando isso aí faz tempo já.
É, imagina. Ficou ensaiando na frente do espelho a semana toda aí.
Vamos começar de novo, então. Tá. Fala, discípulo! Aqui é o Pedro.
Aqui é o Emílio Santiago.
Cara, mais trabalho na edição. O editor agradece, né?
Cara, a próxima vai assim mesmo. Vai assim mesmo. Vou fazer de novo.
Ai, não, cara, não. Aqui é o Pedro.
Aqui é o Thiago.
Aqui é o Matheus.
Estamos juntos no barquinho novamente, hoje para falar sobre um tema alegre, né, Thiago?
Para a nossa alegria.
Nossa. Piada pronta aí, né, cara? E junto, o Thiago até que parece o carinha do Para a Nossa Alegria, né, velho?
Mostra os dentes aí, Thiago, vai lá.
Os convidados adoram aparecer antes da hora, né, cara?
Toda vez.
Estamos aqui com os nossos Judas da Vez, pessoal lá do podcast concorrente. Do,
Massa Crente.
Olha lá, os caras já...
Olha o Jabá, olha o Jabá.
Massa Crente.
Parece até no barquinho, pô.
Ainda bem que a gente grava em áudio separado, que dá pra excluir todas as vezes que eles falam.
Vale botar pi em cima, hein?
Massa pi, né? Pessoal do Massa Crente tá aqui com a gente hoje, o Edu Coquinho e o Murilo estão aqui com a gente para nos ajudar nessa conversa. Então podem se apresentar aí pra galera que não conhece vocês.
Vai lá, Murilo, se apresenta aí. Eu que mando aqui, você vai se apresentar aí primeiro.
Sim, senhor. Opa, galera, aí aqui é o Murilo e... é isso aí, galera, vamos lá. Vamos rir, né?
Vamos ficar alegres. Bom, aqui é o Edu Coquinho, do podcast do Massa Crente. E hoje a gente vai gravar aí sobre um tema gay. Que é gay, todo mundo sabe que é alegre, né?
Não foi legal. Mas o que vem cá, uma dúvida, o que o Matheus tá fazendo aqui?
Pois é, eu tô me perguntando isso desde o começo, cara.
O tema não é alegria, aqui? Meu? O tema não é alegria? É. O cara mal-humorado. Tá tudo bem contigo, Matheus?
Vou desconectar já.
Ô Murilo, ele se pergunta isso desde o primeiro no barquinho, cara.
É, por que eu faço isso, né, cara?
Ele só pode estar ganhando dinheiro, cara. Só pode.
Cara, olha, se fosse isso, eu faria com alegria realmente.
Senhora, mas a gente vai aprofundar mais depois da nossa leitura de Cristo.
Que só tem quem já conhece a Jesus.
Epístolas e heresias no barquinho. Apoio. Ato de apoio.
Estamos nas Epístolas e Heresias do podcast no barquinho número 14 sobre medos.
É, eu senti que o Matheus teve muito medo de gravar esse podcast. Inclusive, ele até revelou alguns medos, né, Matheus?
Cara, não tenho nenhum medo, são apenas um ou outro receio que eu tenho.
E Thiago, para mandar e-mail para o Nobarquinho, como o nosso ouvinte pode fazer?
Nosso discípulo que não tem medo de mandar e-mails, ele vai mandar e-mail para podcast@nobarquinho.com.
E pelo Facebook, Matheus?
Você acessa o facebook.com/nobarquinho.
E pelo Twitter, Thiago?
twitter.com/nobarquinho. Cliquem lá em curtir no Facebook e sigam-nos no Twitter.
E também assinem o nosso feed que está na postagem, feed.nobarquinho.com. Acesse pelo iTunes também, na iTunes Store, No Barquinho. Aproveita, vai lá e dá um deixa um comentário lá pra gente, qualifica a gente que a gente pode subir no ranking, pode ser mais conhecido e outras pessoas podem nos conhecer também.
É, põe 5 estrelinhas lá, porque agora que eu sou MacFag, eu coloquei 5 estrelinhas no...
Ah, assumiu o MacFagice.
Não é nada, ele é MacFag nada, tem um iPad e
não sei usar.
É, não sabe usar, ele só fica jogando Angry Birds.
E também uma novidade, né, um serviço novo que está aí nas internets. É um site chamado YouTuner, é um site parecido com o YouTube, mas em vez de distribuir, de mostrar vídeos, ele mostra podcasts, cara. É um site que está começando agora, tá um serviço bem pobre e tal, só tem lá Gorila Polar, essas coisas bem fraquinhas assim. Mas agora, com o serviço crescendo, com o sucesso do serviço, o Nobarquinho também está cadastrado no YouTuner.
Agora sim, YouTuner.com. Co.
É ponto C. Co, não é. É ponto com, é ponto co.
Isso, ponto co, C, ó, isso aí. É, e a gente tá chegando aí pra fazer os caras navegarem por muitos mares e pra poder descongelar aquela parada que tá muito polar, né?
A gente agradece muito aí o trabalho do Ricardo da Castanha, que tá fazendo esse trabalho sensacional de agregar os podcasts aí todos num site só. Muito bem, prestigiem o trabalho dele, entrem lá e escutem o No Barquinho por lá.
Sessão Arroz de Festa, como sempre, Matheus. Tivemos a participação do Pedro em que podcast?
Ah, cara, eu não vou falar dessa vez. Toda vez, vocês são de saco.
Ah, caramba. Tá, o Pedro, Pedro participou do podcast Irmãos.com 179. Um podcast muito legal com o título Desafio Nordestino, né, Pedro?
Isso aí, cara. Foi um podcast gravado lá no 39º Encontro Cepal. E a gente gravou lá com o pastor Júnior Firmino. Ele é missionário lá no Nordeste. E ele mostrou lá uma realidade diferente do que a gente pinta e borda por aqui no Sudeste, onde a gente acha que a gente tem que fazer campanha, levar ônibus e tal. Ele mostra uma realidade diferente pra gente, um desafio mesmo pra que a gente possa realmente ter que ter em relação ao Nordeste, em relação a recursos, em relação a capacitação. Vale muito a pena, escutem lá o podcast e aceitem esse desafio que o Júnior faz pra nós lá.
Então, aproveitando aí a deixa do Pedro, durante a semana eu estive conversando com o Júnior Firmino pelo Twitter, e aí me comprometi com ele de divulgar aqui o trabalho dele, né, no apelo dele aqui no Barquinho. Ele disse que em julho agora vai viajar, vai passar 15 dias de lado em 10 cidades e precisa de alugar carro para poder fazer as missões dele, né, que ele faz por lá. É, então tem que alugar carro, pagar combustível, e aí ele tá pedindo ajuda, cara, de qualquer valor, e quem quiser ajudar, né, quem sentir no coração aí de ajudar o reino, né, ele tá fazendo trabalho pro reino mesmo, é uma missão muito legal. Quem escutar o podcast Irmãos.com vai ver que ele é um cara sério, o trabalho dele é sério, que ele tem uma missão mesmo e vai atrás disso. A gente vai deixar aí os dados da conta corrente dele para você poder ajudar, discípulo. Então, se você quiser ajudar, fique à vontade.
E o troféu discípulo desocupado, Matheus, vai para quem?
No Facebook, de novo, Alex Fábio Custódio, que disse assim, esperando alguém comentar para não ser o primeiro.
Não deu certo, né, cara?
Se ferrou, né, cara? Isso mostra que, como, mais uma vez, ele ganhou, como ele é ocupado no serviço dele, né?
É, lá na rodoviária, né?
É.
Coitado. E no site, Thiago?
No site foi o Caio Brant que disse: minha ocupação hoje foi ficar no F5 esperando o pod. Vocês têm sido ótima companhia. Grande abraço. Aí deixou o Twitter, @ Caio Brant. Então esse aí honrou, né? Honrou o troféu.
Discípulo desocupado.
Desocupado mesmo.
Valeu, Caio. E nas nossas epístolas. Nessa quinzena nós tivemos poucos e-mails, bastante comentários, mas um dos e-mails que a gente recebeu é do Davi Luna. O Davi Luna, ele, junto com o irmão dele, Júnior Luna, eles estão começando um podcast, é o podcast 2 em 1. Se você quiser acessar podcast2em1.com.br, vai estar o link aí também no site. Os dois fazem esse podcast novo, que só tem 2 episódios. Podcast 2 em 1, deve ser porque eles são irmãos, 2 em 1, sei lá.
Ou eles fazem propaganda de shampoo, condicionador, 2 em 1, sei lá.
Que horrível. Bom, eles explicam lá certinho no site o porquê disso. Eles têm um episódio piloto e eles têm um podcast. No primeiro podcast falando sobre consumismo. O segundo podcast falando sobre o Rei Davi. Algo muito egocêntrico, né, seu Davi Luna?
pra não. Inclusive, eles falaram que vão dar uma força pra gente.
Opa, ah, obrigado.
Cara. Pô, valeu, obrigado aí pela divulgação. Vocês têm sido muito importantes. Tô brincando. Não, mas é importante mesmo. A gente já fala aqui no Barquinho, é o podcast mais jabazento dessa podosfera. Então a gente faz a propaganda mesmo. Divulga o trabalho dos caras aí. Então, prestigia o trabalho do pessoal aí.
Isso aí. Nos vemos no episódio 15.
Caramba. É, aí o filho do Fred. Fredson. Fredson. Filho do Fred. Galera do Nubarquinho, encontrei vocês através do pod dos irmãos e tenho apreciado muitos assuntos de seu podcast. Como podcast, né, cara? Me tornei mais fã de vocês. Isso quer dizer o quê? Que ele é mais fã da gente do que o do podcast dos irmãos? Fica a dúvida no ar. Fiquem na paz, valeu, galera.
Valeu, filho do Fred, isso aí, seja bem-vindo e volte sempre, não demore, a casa é sua, fique à vontade, traga mais gente, igual
traga o Fred pra ouvir também.
Uma dúvida, igreja. O Fredson seria o Bambam?
Nossa!
Ah, não,
é a Pedrita, né? Não, quem que é filha de quem lá?
Caraca, o Fredson é a Pedrita, cara! Que mancada!
Okay. Os comentários da quinzena, o primeiro comentário foi do Evandro Denzin. A palavra mais repetida nesse pod foi cara. Pô, cara, né? Cara, cara pra lá, cara pra cá. Como já tenho 46 anos, meu maior medo, cara, é de doença, cara. Ele fica zoando a gente, porque a gente fala muito cara.
Cara, desde o primeiro podcast eu falo pro Pedro e pro Thiago parar com essa mania, mas é impossível, cara.
Aí cara, você falou dois só nessa frase.
Cara, é nossa marca, cara.
É, nossa marca, a explicação que eu dei pra ele lá é que a gente, quando tá gravando, a gente fica tão descontraído que a conversa é como se a gente estivesse numa pizzaria, entendeu? Conversando mesmo, trocando uma ideia.
Ah, cara, não, na pizzaria... Tão descontraído assim. Na pizzaria eu como, cara, eu não converso.
É. Não cai perdigoto na pizza, né?
Porcaria. Que é perdigoto, cara?
Tu não sabe o que é um perdigoto. Matheus, explica pra ele o que
eu
é um perdigoto.
Eu vou saber o que é isso, cara.
Que é perdigoto, cara?
Aqueles cuspezinhos que você...
Cara, já é carioca, não sabe o que é uma pizza de verdade. Ainda vai falar uma dessa ainda?
Ah, sai pra lá, a gente come pizza de sorvete aqui, pô, com
ketchup. Ketchup, cara? Não, cala a boca.
Os caras comem pizza molhada, cara. Putz,
eu tô zoando, cara. Eu odeio ketchup. Continuando o comentário do Evandro. Agora, sério, eu gosto muito dos pods de vocês. Ah, se liguem, ele tem 46 anos, hein? Muito bem. São sempre divertidos. Ah, cara, porque é uma idade diferente, né? Pra ouvir podcast, ainda mais o podcast do Barquinho. Caraca, idade
diferente. Cara, agora, sério, tem vários aí, cara, vários.
É, agora sério, eu gosto muito dos pods de vocês, são sempre divertidos. Acho que as personalidades diferentes dão uma cor pro pod que ouvimos. Pedro, o âncora certinho, tipo William Bonner, Thiago.
Cara. Só se Thiago... for um âncora pra afundar, né, cara?
Nossa, valeu.
É, o Barquinho tem que ter um âncora, é boa, gostei do trocadilho. Thiago, com o seu sotaque carioca, dá um tom de malandragem e das pegadas mais apimentadas.
Apimentadas. Entenda como você quiser, cara.
É, vou ficar aqui, vou falar nada. E o Matheus, o melhor.
Peraí, o quê?
O Matheus. Ou melhor, um tom ranzinza mal-humorado é o que mais me faz rir.
Ah lá, Matheus.
Não, não entendo cara. Isso, cara. Como mal-humorado e ranzinza faz rir, cara. Putz.
É, né? Fazer o quê? Muito bom. Parabéns a vocês e que esse barquinho vire um transatlântico. Abraços. Muito bom, Evandro. Muito obrigado.
Olha só, saí do Mar da Galileia para o mundo.
E diretamente do Mar da Galileia para o mundo, para os oceanos, os sete mares.
A Franciele Santos também escreveu falando que gostou muito do cast e que antes da conversão dela tinha muito medo de demônios. Foi engraçado, né, cara? Vocês ficaram meio resistentes no podcast de falar sobre demônios, mas o pessoal escreveu pra caramba sobre demônio, cara. O pessoal tem muito medo de demônio.
Cara, bom, eu sou tipo o Constantine, cara, hoje. Tem que ter medo de demônio, cara.
Tá bom. A única imagem que a Franciele Santos tinha de igreja era essa, né? Até que num dos primeiros cultos que ela foi, estavam todos orando com muito fervor, quando de repente, a irmã cai no poder e bate a nuca na quina do banco que estava atrás.
Caraca.
Ela desmaiou instantaneamente e a mãe dela, achando que ela tinha morrido, se jogou por cima dela e gritou muito. Pra mim, ela estava possuída. E fiquei com muito medo de voltar àquela igreja. Quase desisti de tudo. Isso me perturbou durante algumas semanas. E não tive coragem de voltar pra lá. No final deu tudo certo. Tudo certo como, cara?
Sempre dá tudo certo.
E aos poucos voltei, mas o medo muitas vezes paralisa e passa a ser um mal difícil de lidar. Só uma última observação. É impressão minha, o Pedro anda mais impaciente que o normal.
Olha aí, máscara revelações. Caindo, máscara caindo.
Ditador.
Vocês não sabem o que a gente atura aqui na gravação, cara. É, de novo, a Tatinha Carneiro. Tô pra conhecer pessoa mais medrosa do que eu. Tenho medo de quase tudo. Medo do escuro, medo de dirigir, de lugares com muita gente, de quase todo tipo de animal, de pegar táxi sozinha, de mudanças bruscas na rotina, de pegar estrada à noite, medo que tenha sanguessugas, hã?
O quê?
Medo que tenha sanguessugas no box do banheiro, cara.
Pô, você mora do lado de um brejo, Tatinho?
Cara, sanguessuga no banheiro. Caramba, mano, que medo. Eu fiquei com medo agora do lugar.
Eu tenho medo do seu banheiro, Tatinho. Caraca,
ela falou, mano, que ela sempre tem que olhar o banheiro inteiro antes de tomar banho. E, pra finalizar, medo de falar em público. Enfim, uma infinidade de coisas vão ficando cada vez mais estranhas. Mas tem uma coisa que eu realmente tenho trauma. Quando eu tinha 12 anos, estava ajudando minha mãe na cozinha e acabei sofrendo uma queimadura. Queimei todo o cabelo.
Caraca,
e tive que usar por um bom tempo no estilo Joãozinho. E todo o braço direito. Caramba! Graças a Deus não tive sequelas. Mas tenho medo de acender o fogão. Estiver numa situação de estresse muito grande, começo a sentir cheiro de gás.
E não teve sequela.
Eu acho que não é cheiro de gás.
Olha só, eu acho que isso pode ser questão intestinal, cara. Isso deve...
É outra coisa, é outro tipo como de é gás.
Ah, e outra coisa, não ficou sequela, imagina se tivesse ficado.
E já com experiências sobrenaturais, lembro que teve uma época que eu fiquei meio assustada por causa da série que eu acompanhava, chamada A Chegada. Ah, acho que não tem plano B para o caso de ser abandonado no altar mesmo, não.
Cara, esse Matheus é fogo, cara. Se você não escutou, escuta até o final do podcast, no finalzinho dos extras lá, pra ver com essa historinha de plano B, cara.
Pessoa precavida vale por duas, né?
É, deixa a Elô escutar.
Deixa. Isso aí, o pastor também voltou aqui.
O pastor poder... voltou.
Aí ele fala, ó, fala discípulos. Tá bom. Fizeram bastante chacota comigo, né? Tem nossa, problema não.
Quem usa chacota, cara?
Pastor nessa podia ser.
Chacota, chocarrice, tudo coisa de pastor, né?
Chocarrice, cara. Nossa,
isso é coisa de Chaves, chocarrice, cara.
Tem problema não, adoro humor inteligente. Tenho medo é de crente carrancudo, é isso aí. É uma das coisas que mais tenho medo. Crente carrancudo e crente santarrão.
Crente meu nome santarrão, é pastor. Crente santarrão. Cara, que é isso?
Que é isso, cara?
Aí ele revela o nome dele aqui. O meu nome é Pastor Humberto, tá bom? É, uso o pastor por causa... Uso o pseudônimo pastor por causa do blog. E que é isso, Thiago? Acho que você tem medo até de sua imagem no espelho. Com certeza.
Isso aí quem é o que não mais... tem, né, cara? Quem não é, tem?
Quem é não que teria mais... se tivesse a cara do Thiago, né?
Até o espelho tem medo.
Isso aí. Abração a todos e mandem um grande beijo no Matheus. E deixou, colocou isso em letra maiúscula.
Olha,
beijo
no Matheus em letra maiúscula. Você sendo pastor tinha que ser contra esse homossexual. É, tivemos outro e-mail do Wagner Gurgel, do Amaral Filho. Parece nome daqueles caras importantes, né, cara? Ele diz assim, Hello Marines, tudo bem?
Ah, não. Hello Marines, não.
Marines é soldado nos Estados Unidos. Nada a ver, cara. Putz, horrível. É, gostaria de esclarecer algumas coisas que ficarem abertas no meu último comentário. Ainda, né? Assim como vocês, eu também não concordo com críticas abertas a pessoas. Eu mesmo, por exemplo, sou contra as atitudes de muitos cristãos. Mas essas críticas não saem da minha roda de amigos, pois o que eu combato mesmo são doutrinas erradas e não pessoas que seguem doutrinas erradas. É, eu não é bem assim, né? Eu combato as pessoas erradas e as pessoas que seguem doutrinas erradas e as, e as pessoas de um modo geral. Eu gosto muito do pod, acho a química entre vocês muito boa. São três perfis bem distintos e tenho certeza que um dia vocês serão considerados, pela maioria, o melhor pod cristão.
Tomar essa gorila polar.
Por mim, já é, mas para a maioria ainda é um outro mais antigo, porém chato pra caramba.
Deve estar falando do Crentaços, né?
Caraca.
Ou Aprendiz de Teólogo.
Sei lá,
Aprendiz de assim. Teólogo era horrível, cara.
Puta, é, esse é chato. Esse é chato
até mesmo. Que acabou, né, cara?
É isso aí.
Agora sobre o tema do último pod, foi muito bom. Dei muita risada, assim como vocês disseram no final, que me dá mais medo hoje em dia são pessoas ruins. Só Deus para nos guardar mesmo. Toda vez que eu termino de assistir um episódio de Criminal Minds ou CSI, vou direto na cozinha dar uma conferida na porta e nas janelas.
Ele só tem porta e janela na cozinha?
E vai ver se tem sanguessuga lá, né, cara?
Ele vai ver se está trancado, pois morro de medo de pessoas ruins, de ser torturado ou ter que assistir meus amados passarem por isso. Seria terrível. Grande abraço a todos, em Cristo Wagner.
O Marcel Lima também mandou um e-mail, mandou um comentário pra gente. Gostou muito do podcast, só achei que faltou um medo, o da morte. Mas enfim, com relação a demônios, sempre tive medo quando criança, mas já tive algumas experiências presenciais. Assim, na igreja é até questionável. Mas o último caso aconteceu comigo na minha rua, onde uma jovem mãe de dois filhos manifestou e chamaram eu e minha mãe para ir lá orar. Achei que não era um fingimento. Conheço a mulher desde criança e sou apaixonado pela teologia reformada.
Eu ia achar que ele ia
falar. Caraca. Mas acaso esse caso. Pô, vocês poderiam fazer um pod só sobre casamento. Dificuldades de um jovem hoje ter que esperar pra namorar.
Ai,
só
cara, faculdade. Tem um assunto,
pô, ele tem um alt-tab legal aí, né?
Quando ter algum dinheiro para poder casar, bodas de prata no namoro, seria legal. Dificuldade de manter o eu, escolhi esperar até casamento.
Peraí. Bodas de prata no namoro? Que é isso?
25 anos de namoro? Cara, isso mesmo?
Isso, mano. Isso não é de Deus, não, cara. Com aquele toque de humor. Enfim, que Deus continue abençoando a vida de vocês. Cara, sei lá, sobre bodas de prata no namoro, a gente não vai falar, não, cara.
Ou que sim, né, cara?
Experiência assim,
né, cara? A gente pode esperar mais uns 10 anos aí, o Matheus completa e a gente grava.
Não, gente, mas de boa. O pessoal já tá pedindo bastante pra gente fazer sobre relacionamento, a gente já recebeu e-mails também aí. Mas vamos deixar um pouquinho mais pra frente, a gente tá com planos de fazer um aí.
Esperem. Quando todos nós casarmos, daqui muitos anos, a gente vai.
Daqui a 10 anos.
Próximo comentário quem fez foi Nazaré. Foi, desculpa. Názaro Brito, nosso discípulo amigo. É isso aí. Ele fala assim, ó, cara, nada melhor que a trolhada do Matheus no pastor. E alto na rua. Mas eu tenho que dizer, o Thiago é um dos caras mais arregões que eu conheço. Opa! Como assim? O que me botaram pra ler esse e-mail aqui? Ele tem medo até de se olhar no espelho. De novo?
Ó, isso aí já...
Ó, confirmação, hein? Confirmação, hein?
Mas também com a caraça que ele tem, até eu teria medo. Ô, peraí, cara. Pô, não sou tão feio assim. Eu nunca tive medo do capeta. Pelo contrário. Adorava ver exorcismo na igreja. Aí ele continua aqui, ó. Eu nunca tive medo de capeta. Pelo contrário. Adorava ver exorcismo nas igrejas. Vi todos os filmes de terror possíveis, mas tenho que admitir um medo que me persegue e que tenho que lutar o tempo todo. Altura. Eu simplesmente travo. Fico branco, paralisado, com altura. Pra vocês terem uma ideia, eu fui andar de escada rolante... E passar em passarela depois de velho.
Nossa, caraca, uma moça. Que ele fazia?
Derrota, cara.
Ah, ele continua aqui. Uma vez estava com uma namorada em uma cidade aqui no interior do Rio, que tem um teleférico. E para não fazer feio, eu não recusei a andar na parada, quando ela me convidou. Só que um pequeno imprevisto aconteceu. Quando estávamos a mais ou menos 400 metros de altura... Faltou energia.
Ah, ele colocou 400 mil metros.
Caraca. A
criatura já tinha morrido.
O cara foi pra lua, né?
Saiu da tipo... Brother, eu fiquei branco, paralisado, de verdade. Nem sentia meu coração. Aí ele bota aqui, kkk, acho que preciso me tratar.
É, você precisa se tratar por várias coisas, só por isso.
O Lucas Roberto também mandou um e-mail pra gente aí. dizendo, vamos lá, a única coisa que eu tinha medo, talvez, era demônios. Olha, eu tô falando pra você, cara, o assunto sempre vem à tona. Até pouco tempo atrás, eu não conseguia dormir direito se o assunto viesse à tona. Na minha família, temos muita sensibilidade para isso.
Que é isso, cara? Sensibilidade. Ai, ai, ai.
O Lucas é quase uma bruxa do 71, né?
Ele é bem sensível mesmo, cara. Dança balé.
Caraca, mano. Tem um irmão que já viu muito. Quando deitado em sua cama, com a porta entreaberta, ele já viu várias vezes uma silhueta que o vigiava. Tem um sobrinho que também vê coisas do tipo. Uma irmã que, quando eu era pequeno, várias vezes ele se encontrava endemoniada.
Caraca.
Não sei bem o que é, nunca vi, embora eu acredito sentir algo vez ou outra. Meu medo era ver, mas realmente perdi esse medo. Rapaz, meu pai tá de olho em mim.
Que isso, cara? Eu não entendi nada que ele falou, cara.
Meu pai, rapaz, com letra maiúscula que ele colocou aí, ó.
Uma observação, podcast sobre medo terminando com música sobre casamento, direta, mensagem subliminar... Nunca saberemos. Quem edita mesmo?
Hoje no Globo Repórter.
Uma pequena indireta assim, cara. Fica no ar.
É. Pra terminar aquela sessão que todo mundo gosta, todo mundo espera, antes de terminarmos as nossas epístolas, que é a sessão Beijo
do Matheus. Matheus.
Quando ele olha de longe, dá uma piscadinha e fala, ei,
que droga, cara. Tá cada vez mais idiota isso, cara. Sério.
Cada vez melhor, cara.
Sério. Não, cada vez mais idiota, sério.
Um beijo do Matheus pro Abner Melanias, aquele queridão.
O Abner tá prometido de briga comigo, cara.
Ih,
sério mesmo.
Que você aconteceu, cara? Abner. Que isso, cara? Foi que isso?
Eu tô vendo aí que os dois vão ter uma briga. Como é que é, Matheus?
Eu tenho uma surra argumentativa dele no Twitter e ele ficou ofendido, cara.
E ficou quieto, né? Não falou mais nada.
É,
Abner, por favor, Abner. Não, 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 né? Continue sendo nosso amigo, por favor.
Cai dentro, gordinho.
Um beijo do Matheus pra Jaqueline Lima.
Um beijo do Matheus pra Tabata Carneiro.
Um beijo do Matheus pro Carlos Amorim.
Um beijo do Matheus pra Franciele Santos.
Um beijo do Matheus para o @ Giovanni Didio.
Um beijo do Matheus especial para o Delta Blame no Twitter.
Um beijo do Matheus para C_Vieira. @C_Vieira.
Um beijo do Matheus para o @FBricks.
Um beijo do Matheus para o @FilhoDeDavi.
Tem compaixão de mim.
Um beijo do Matheus para o @DenisSiqueira.
Um beijo do Matheus para o @DancingBar, o pessoal aí da igreja aí que fica indo no bar dançar, né?
Um beijo do Matheus para o @SSapão.
Um beijo do Matheus para o @Riba_BR.
E especialmente...
Não, esse é... Vamos deixar ele falar, esse aí.
Esse deixa o Matheus falar, vamos lá.
Ah, eu tenho vergonha dessas coisas.
Vai lá, eu vou colocar uma musiquinha romântica para você também, vai, vamos lá.
Vai.
Um beijo especial pra minha namorada Heloísa Dias, a única digna. Inclusive ela se fez mais digna essa semana, Dia dos Namorados. Maior declaração de amor dela foi me dar uma camiseta dos Thundercats, cara. Não,
Lanterna Verde.
Vai se ferrar. Uma camiseta dos Thundercats, cara, isso é a mulher da minha vida mesmo, tem que casar com ela, cara.
Oh.
Não agora, não agora.
Mais um se comprometendo no podcast. Matheus, espero que dure realmente, porque ouvir esse podcast depois também, né? Vai ter que mais.
E pra quem acompanha no Facebook, vê lá, ela fez, deu aula pras crianças e fez um barquinho.
Ah, é verdade, acompanha lá na fanpage, tem uma foto do barquinho que ela fez lá pra dar aula pras crianças da escola dominical. E aproveitando a deixa romântica, né, nessa semana romântica que estamos tendo de Dia dos Namorados, né, você que já escutou o podcast Amor vs Paixão lá do irmãos.com, hoje você escuta sobre felicidade, cara. Que é esse podcast de hoje, que você vai escutar daqui a pouquinho. E pra aproveitar essa deixa, a gente vai fazer uma promoção.
Exato. Das duas outras vezes a gente deu filmes pra vocês. E dessa vez, o que a gente vai dar para os nossos presentear os nossos discípulos, Matheus?
Nada. A gente vai sortear.
Caraca.
Deixar bem claro isso, né, cara? Pra não ter reclamação depois. Mas vai ser o sorteio do livro O Paradoxo da Felicidade, escrito pelo René Breuel.
Isso, a gente vai sortear esse livro aí no próximo, na próxima leitura de epístolas daqui a 15 dias, então. E a gente vai fazer como, Thiago?
Bom, primeiro de tudo, os nossos ouvintes precisam curtir a nossa fanpage no Facebook, facebook.com/nobarquinho. Lá na fanpage, a gente vai ter uma postagem dentro da fanpage relacionada a essa promoção. O que que os nossos discípulos vão precisar fazer? Compartilhar a postagem. A gente vai ter uma postagem lá relacionada ao sorteio. Você vai compartilhar essa postagem e automaticamente você estará concorrendo ao livro Paradoxo da Felicidade, que o Matheus falou. É. Então é importante, tem que curtir a fanpage e tem que compartilhar a postagem,
e se...
senão você não vai participar.
Então curta aí a nossa fanpage, compartilhe a postagem da promoção. Vamos ver se você será o próximo ganhador desse presente do No Barquinho.
Maribonde Daniel e Sr. Dan Martins, vocês estão fora da promoção.
Me desculpem, tá? Nós não mandamos mais as coisas pro norte do país, tô brincando. Brincadeira. E fiquem aí com o nosso podcast especial sobre a felicidade com o pessoal especialíssimo do Massacrente, que tá fazendo aniversário de um ano. Parabéns pro pessoal do Massacrente. Acessem lá massacrente.com.br. E até 15 dias. Abraços.
Gustavo Werner, eu esqueci de você, cara. Um abraço pra você lá do Massacrente. Valeu.
Tchau.
De volta, vai começar o nosso tema sobre alegria, felicidade e outras cositas mais. Tudo isso começou lá com um tweet do pessoal do Massacrente, né? Eles aí gerando conteúdo pra gente, ajudando a gente a gerar conteúdo. Foi um tweet que eles postaram lá no @Massacrente no dia 7 de março, cara. E a gente, né, como não pode deixar passar uma pauta, né, a gente aproveitou o assunto. E então a gente vai falar sobre a questão da felicidade, a questão da alegria. Nós, cristões, nós podemos ser felizes?
Podemos?
Eu lembro de um louvor, que é aquele... Felicidade, foi-se embora.
Peito, eu achei que ele ia falar, ó, para nossa alegria.
Aí tem que ser para nossa alegria.
Caraca. Eu não posso falar muito alto aqui, que os vizinhos já vão dar com o cabo de vassoura aqui embaixo.
Caramba, os vizinhos então não ficam alegres.
Não.
Jeito tristes.
Então tudo surgiu de um tweet do pessoal aí do Massacrente, quando eles tweetaram: só encontramos a felicidade quando morremos para nós mesmos. Aí veio toda a polêmica, a gente começou a conversar pelo Twitter e tal, a discutir e tal. A gente tem que ser feliz ou não tem que ser feliz? Felicidade é uma coisa, é egoísmo nosso ou não é? Então a gente tá aqui para discutir a questão da felicidade, cara. Nós podemos ser felizes, Eduardo Coquinho?
Eu acho que podemos, cara. Era isso que eu tinha pra falar. Respondi a sua pergunta, né?
Yes,
cara, felicidade é um negócio muito relativo, né, cara? Na minha opinião, é abstrato, assim, né? No mundo que a gente vive hoje, é muito abstrato. Se felicidade pra mim não é o mesmo felicidade pra você, né? Ou pras outras pessoas. Mas a gente, como cristão, a gente tem onde se basear. Então a gente se baseia na palavra, né? Então a gente tem um referencial de felicidade. Quando se fala em felicidade, a Bíblia, ela não diz o que é felicidade, né? Mas ela diz o que é o tipo de pessoa feliz. Se você for olhar, por exemplo, as bem-aventuranças, né? Você vai ver lá, quando Jesus no Sermão do Monte, que ele fala bem-aventurados, ou então felizes aqueles que, né? Então ali você consegue ter um parâmetro do que é ser feliz, né? Ela não diz... É como eu disse, a Bíblia não diz exatamente o que é felicidade, mas ela diz o tipo de gente que é feliz, né? Então, evangelicamente falando, falando evangeliqueza, então, no meu conceito, felicidade para nós seria isso, né?
É, e o exemplo que ele tá dando aí, também o Coquinho tá dando, do Sermão do Monte, que mostra bem ali essa contradição, né? Felizes os que choram, uhum, né? Felizes os que são perseguidos por causa do meu nome. Então você vê ali que a felicidade não depende de uma situação legal, uma situação bacana, que é agradável, né? A gente pode ser feliz, mas a gente pode conviver com a tristeza e ser feliz mesmo assim. A gente pode conviver com alguma situação de desemprego, separação, até mesmo a morte, e mesmo assim ser feliz. Só que quando a gente está firmado em Cristo, né? Quando a gente começa a buscar a nossa felicidade sempre em alguma outra coisa externa, uma situação externa, um acontecimento externo, a gente não tem controle do que vai acontecer amanhã, das coisas que acontecem. Então, se a gente ficar firmado nisso, a gente sempre vai ter uma felicidade...
momentânea, né?
Momentânea, exatamente.
É, a felicidade que o mundo, na verdade, vende, né? Essa matrix que a gente vive, até fazendo uma referência aí ao podcast anterior, o que que a gente tem? A gente tem aí entretenimento, a gente tem o próprio pecado, né, que nós entendemos como pecado mesmo, que faz a nossa carne se satisfazer. Mas, na verdade, a alma ela não se sente feliz. A gente não tem a verdadeira felicidade quando a gente está nesse mundo sem Cristo, né?
É um contraponto, né? Na verdade, a felicidade bíblica ela não tem a ver com a felicidade ligada ao sucesso que a gente tem hoje no mundo, né? Eu acho que um exemplo disso, legal... que é um filme bom, mas é a Procura da Felicidade, A Busca da Felicidade, muito sei lá, bom. Não lembro. O filme é excelente, assim, né, sim, cara? Mas a felicidade, você pode ver que o parâmetro das pessoas é conquistar, né? Eu conquistar um bom emprego, conquistar uma casa pra eu morar, um carro, né? Essa é a felicidade que se procura hoje, mas não é a felicidade oferecida pela Bíblia.
Sim. A gente sempre tá jogando a nossa felicidade lá pra frente, né? Ah, o dia que eu tiver grana, eu vou ser
exato.
Feliz. O dia que eu casar, eu vou ser feliz.
É nisso que eu queria chegar. O Thiago já falou aí, acho que foi o Matheus que falou, que a felicidade em Cristo é diferente da felicidade que o mundo vende, né? É engraçado pensar isso, porque a felicidade que o mundo vende, né? Ou a felicidade como a gente conhece, ou como todo mundo conhece, é uma felicidade meio egoísta, né, cara? Porque você pensar em ser feliz, como a gente tá falando aqui, é que vocês colocaram muitos exemplos de bens materiais, né? Mas é você buscar algo pra você e só pra você, cara. Uhum. Né? Então você quer ter uma pessoa do seu lado que te faça feliz. Então você tá exatamente sendo egoísta. Eu quero uma profissão em que eu me realize, em que eu tenha prazer em trabalhar. Então também é algo que vai vir só pra mim. Eu me sinto bem ajudando os outros, entendeu? Você tá ajudando o outro, mas você tá feliz, você tá se satisfazendo em ajudar os outros. Então é sempre uma coisa egoísta, é uma coisa engraçada, cara. Porque a felicidade que fala na palavra, cara, é totalmente diferente, né? Uma felicidade totalmente altruísta, vamos dizer assim, né?
É o que a gente fala hoje em dia muito presente, o hedonismo, né? Que é essa busca pelo prazer. Aquilo que produz prazer em mim é o que me torna feliz ou alegre, o que a gente definia aí como felicidade. E como a gente tá falando, o parâmetro bíblico é outro, né? E isso daí, esse hedonismo, ele aflora. É lógico que ele existe desde que o homem é homem, mas ele tem aflorado cada vez mais. Agora a gente tá, sei lá, modernismo ou pós-modernismo, estão se perdendo os parâmetros, né? Não existem mais parâmetros de verdades absolutas, e aí a gente, cada um tem direito à sua verdade e buscar o que quiser, né?
Cada um fica centrado no seu próprio umbigo. E aí a gente tem vários mundos colidindo.
Exatamente.
Né? Buscando a própria felicidade. Isso acontece em todo lugar, no trabalho, no casamento. Se um casamento for composto por dois mundos que estão pensando no próprio umbigo, que se colidem o tempo todo, o casamento não vai dar certo de forma alguma. Da mesma forma, o relacionamento dentro do trabalho. Se existem dois mundos que são, né, fechados em si mesmos e querem apenas a própria felicidade, não vai haver comunhão nunca, não vai haver alegria ou vai haver controvérsia o tempo todo.
É, e isso daí, cara, o pior de tudo é que esse tipo de alegria, ela nunca produz satisfação. Ela nunca produz. É o que tava conversando essa semana com a tia da minha namorada, né? Ela tem uma empresa lá e ela geralmente contrata uma pessoa, um rapaz mais novo, uma menina mais nova pra trabalhar. E não consegue, cara, porque a pessoa começa, mas o negócio não tá agradando e sai fora, ou começa a fazer a coisa de qualquer jeito, sabe?
É muito fácil, né?
É, muito fácil. Ela,
tem muita oferta, tem muita...
Ela não quer pagar um preço ali pra alcançar uma coisa mais pra frente, assim, maior, né?
Mas eu acho que isso é uma consequência dos dias de hoje. Acho que não é nem questão de oferta, cara, de emprego, enfim. Mas eu acho que é uma questão do que tem se passado hoje pras pessoas, sabe? Eu tava escutando uns podcasts falando sobre o humor, né? Como é que foi o humor na televisão. Há muito tempo atrás era um humor político, hoje é um humor muito escrachado, exatamente. Uhum. Por que que era humor político? Porque as pessoas se envolviam com a política, as pessoas eram cultas, elas estavam atrás dos seus direitos, enfim, movimento das diretas, né, a ditadura, enfim. E hoje, cara, o que você tem pra buscar? Você não tem mais nada, cara, entendeu? Você não tem mais um ideal, você não tem mais uma luta, né? E isso, a gente pode até puxar isso pro nosso, na nossa vida cristã mesmo, quando a gente passa por tribulações, enfim, quando a gente tá na calmaria da vida, né? As pessoas, elas, como elas estão buscando, elas não têm uma motivação real para trabalhar, que nem, tem muita gente que às vezes tá no emprego sofrido, tá no emprego lá, passando por dificuldade, mas continua no emprego porque ela tem que ficar naquele emprego, porque eu tenho que sustentar, porque eu passo por essas dificuldades. Hoje as pessoas não veem mais isso,
não,
cara,
sabe? A pessoa sai do emprego para ficar desempregada, cara.
Exatamente. Então, antigamente tinha um jovem que trabalhava para sustentar a mãe e o pai. Hoje, cara, o cara não tá nem aí. E o que eu vou falar não é nenhum preconceito, mas às vezes o carinha só quer trabalhar lá pra ser empacotador de supermercado pra ganhar o dinheiro dele, viver a vida dele tranquila sem depender da mãe e do pai, sabe?
Mas foi um pouco aquilo que eu falei. Na verdade, hoje em dia tá muito fácil. Você tem, volto a falar ali, muita oferta e também assim, tá muito fácil. É só ver a quantidade de pessoas que saem de casa, saem da casa dos pais depois de, sei lá, 30 anos, né? As pessoas estão levando uma vida muito fácil. Outra coisa que o Pedro falou que eu queria voltar ali é a questão do egoísmo, né? Eu não vou lembrar agora quem falou, certo? Você não tem que perguntar pra pessoa se ela é feliz ou se ela é alegre. Você tem que perguntar para a pessoa que convive com ela. Você é feliz, você é alegre, porque você, como cristão, tem que ser bênção na vida das outras pessoas. Não pensar na tua alegria, na tua satisfação.
Nossa, tô ferrado então, cara.
Matheus, não, fica tranquilo que você faz a gente bastante feliz, cara. A gente dá muita risada com você, você é muito engraçado. Você é alegria desse podcast, cara, sério mesmo.
Não é a intenção, nunca é minha intenção deixar vocês felizes.
Então você, tá vendo? Você faz o bem.
Não tenho controle sobre isso.
Não tem jeito.
Sair do barquinho vai afundar o barquinho.
Eu queria
ou não, né? Ou aí que ele vai desmanchar.
Pior que se continuar também.
Desde que te vi, não tem enjoeira, nem segunda-feira ou canseira no meu coração.
Felicidade, né? Ela é um conceito que ela tá ligada a valores, né? Aí depende do tipo de felicidade que você vai buscar, a felicidade se torna algo, parece que imoral, né? Parece que ser feliz é imoral, sabe? Mas aí volta aquilo que a gente falou, qual a felicidade que a gente tá buscando, né? Uhum. Porque a felicidade, ela tá assim como o bem, por exemplo, como a verdade, tudo isso são conceitos, né? Mas eles têm que estar ligados a valores, né? Uhum. Nesse sentido, a gente, como eu falei lá no começo, a gente tem o nosso referencial. E buscar a felicidade, a verdade, fazer o bem fora desse referencial que a gente tem, tá se iludindo, né? É uma coisa que é temporária, não é duradoura. E o que Cristo oferece através dessa nova vida que a gente tem é algo que é duradouro, né?
O Edu, exatamente dentro disso que você tá falando, a gente tem o exemplo de Paulo, né? Que, na verdade, ele se alegrava exatamente por causa disso. Porque o referencial social dele, o objetivo dele, era pregar o evangelho. Ele padecia, sofria, mas quando ele via, ele estava lá evangelizando a guarda de Roma, e o objetivo dele era cumprido, que era o quê? Que era
pregar o evangelho,
o evangelho. E ele via o evangelho crescendo, ele via o resultado na frente dele, então automaticamente ele se alegrava, mesmo sofrendo, mesmo preso, ele se alegrava por causa disso, porque o objetivo
era um
dele
cara era focado, né? Ele tinha um foco, né? O foco dele era levar o evangelho, e não tinha tempo ruim pra ele. Onde ele estivesse, na praça, na sinagoga, ou preso, amarrado a dois soldados, né, romanos, ele tava ali pregando pros caras, né? E porque ele tava muito focado, coisa que eu não sou hoje em dia. Eu acho que as pessoas hoje em dia não são focadas.
Nenhum de nós, né? A gente tem essa dificuldade, né?
Mas hoje em dia, toda a nossa sociedade, ela facilita para que a gente perca o foco. Ela chama a nossa atenção.
E é a sociedade dizendo... de entretenimento, né?
Exato. Mas nem só entretenimento, sabe? A gente tá numa engrenagem aí da sociedade, presa essa engrenagem, tem que trabalhar, a gente tem que dar atenção para a família, a gente tem que trabalhar também na igreja. E também tem todas essas atrações aí que o mundo oferece, e a gente acaba não tendo tempo para buscar o que realmente é verdadeiro, o que realmente importa.
Que é a nossa causa.
E exatamente. A gente perdeu dentro disso que o Murilo falou, a gente perdeu a capacidade de contemplação, né?
Sim.
De contemplar realmente a obra de Deus em todos os sentidos, né? Seja no evangelizando, ou seja na própria criação, né? A gente perde essa capacidade. Na correria, a gente busca, às vezes, a felicidade do padrão que o sistema oferece, né? E acaba entrando nessa engrenagem aí, e justamente é onde a gente acha que mais peca, que a gente deveria fazer a diferença, nós como igreja, como cristãos, né? A gente deveria estar mostrando algo diferente. Pelo contrário, a gente está entrando na dança.
No sistema, na Matrix, tá fazendo uma referência. Uhum. É interessante, cara, que o Thiago citou o exemplo aí de Paulo. Eu acho que uma coisa que está muito ligada à felicidade e à alegria do cristão é a gratidão. Uhum. Né? E Paulo era, você pega as cartas dele, você vê como ele expressava essa gratidão, até às vezes pela tribulação, né, pelo momento difícil, ele estava sendo grato. E eu acho que é isso que provoca insatisfação nas pessoas, né? A gente não consegue ser grato pelo relacionamento que a gente tem, né, com a nossa namorada, esposa, com os nossos amigos. A gente sempre coloca na frente os problemas, os defeitos, né, e nunca é grato por aquilo. Ou então no emprego, né? Eu não sou grato pelo emprego que eu tenho, eu sempre estou insatisfeito, né?
A gente é pessimista por natureza, né?
A gente faz aquela balança, né? O que, que eu estou lucrando com isso? O que está me sendo vantajoso nesse relacionamento? O que está me sendo vantajoso nesse emprego? Então, a nossa felicidade, a felicidade que o ser humano busca, realmente é uma felicidade egoísta. A gente pode chegar nessa conclusão?
Acho que sim. O que o sistema ensina, sim. É o hedonismo que o Matheus falou.
Não que o sistema ensina, mas assim, nós nascemos em pecado. A nossa natureza é buscar esse prazer. Não é uma coisa que o sistema nos impõe, mas eu acho que é uma coisa que a gente mesmo, a gente vê criança.
Porque sim, senão a gente cai naquele erro, aquele conceito errado que as pessoas têm, que é assim, se você for criado numa sociedade sem influência negativa, você vai ser bom, né? Porque a maldade não tá no homem, né?
O homem nasce bom, a sociedade fica bom.
Pelagianismo, né?
Mas é o contrário, né? A gente crê.
Exatamente.
O homem já nasce com a tendência a amar, né? É o que Paulo fala também lá em Romanos, né? Que o mal que ele não quer fazer, ele faz, mas o bem que ele quer fazer, ele não consegue. Por causa dessa tendência.
E a felicidade que a gente busca em Cristo é uma felicidade totalmente oposta, né? Na chuva, quando a chuva vem. É curioso que quando a gente pensa na felicidade em Cristo, né, cara, a felicidade que a gente busca na palavra, como vocês estavam falando na questão do Paulo, da gratidão de Paulo, quando ele ia, ensinava e falava da palavra, é uma coisa interessante. Mas eu tô falando isso porque, assim, é difícil da gente conceber a felicidade, da gente imaginar essa felicidade por nós mesmos, né? Quer dizer, assim, eu entendo essa felicidade de Paulo, eu posso até estar confundindo os meus sentimentos, porque eu me formei professor e quando a gente ensina alguma coisa, cara, principalmente quando eu tô ensinando, eu tô... O quê?
Você se formou professor?
De biologia. Professor de biologia, licenciatura.
Não tenho... Você se formou em... Você é professor, cara? Você não é biólogo?
Eu sou biólogo e professor.
Não, você é biólogo ou professor? Não,
é professor, cara. Não tem. Ele é um professor.
Ele é um biólogo professor.
Matheus tá colando os cacos da cabeça.
Tô mesmo, cara.
Com um biólogo formado em licenciatura, né?
Por quê? Não, peraí, Matheus. Foi na minha noite que eu vou gravar ainda, caraca.
Vou dar mute aqui, velho.
Como biólogo e professor, cara, eu tenho uma satisfação em ensinar, em dar aula, e ainda mais quando são questões da palavra, quando você está ensinando a palavra, é diferente, a gente percebe isso. Mas é mais difícil de você sentir realmente, isso, estou falando de sentimento mesmo, né? É difícil a gente imaginar essa felicidade que Paulo sentia, ou mesmo que Estevão sentia nesse serviço, porque tá além, eu não sei, tá muito além, assim, da minha compreensão, sabe? Você ser objeto de felicidade de um outro ser, entendeu? No caso de Deus, é uma coisa muito estranha, né, cara? Porque você acaba se colocando... Aí você acaba se vendo mesmo como um ser submisso, né? Um ser rebaixado, assim, vamos dizer. E a gente quer sempre estar nos topos, né? A gente quer sempre estar como cabeça e não como cauda, né?
Uhum. e a gente acha que, por exemplo, lá na queda, houve aquela separação total, né? E agora a gente tá no caminho de volta. Então, é isso que você falou, né? De meio que estranho, assim, sentir essa alegria em estar fazendo alguma coisa pra Deus, né?
Na verdade, não é nem tanto estranho, cara. Eu acho que é difícil, cara. Porque difícil, a gente imagina, sei lá, a gente... Tudo bem que você não acredita nesse cenário, enfim. Mas numa questão apocalíptica, estilo deixados para trás, vai, vamos supor. Uhum. Cara, é muito difícil você estar passando por todo tipo de tribulação, enfim, qualquer momento, enfim. Você está passando por qualquer tipo de tribulação. E você mesmo assim, cara, você tomar a decisão correta, você ir contra... Aqui do Brasil a gente não tem isso, né, cara? Mas você ir contra um governo por causa dos seus valores cristãos, você ir contra alguma coisa por causa do que você acredita e arcar com essas consequências, sabe? Isso é muito difícil pra gente.
É fácil, não é.
Pode falar.
Pedro, tu não tá confundindo a alegria, a felicidade com sentimento? Porque na minha visão não tem muito a ver com sentimento.
Não, exatamente. É por isso que eu tô falando, cara. Porque o que a gente sente é uma coisa. Por isso que eu tô querendo, eu tô tentando puxar esses contrapontos. Porque a felicidade que a gente sente mundo é uma coisa. Agora, essa questão da felicidade em Cristo não, é isso que eu tô querendo dizer, não é um sentimento, entendeu? Não é uma coisa que a gente deva exatamente se sentir feliz. Eu não sei, cara.
Eu concordo com isso aí que o Murilo falou, cara, que a felicidade, a alegria não tá ligada ao sentimento. Tanto é que toda vez que eu penso em felicidade, eu lembro de um hino antigo, que ele sou feliz com Jesus. Acho que todo mundo aí conhece. Vocês conhecem a história desse hino aí? Que é o cara que compôs, ele chama Horácio, e diz que ele era um presbiteriano e tal, e ele ia fazer uma viagem com a família, não pôde ir, e aí foi a esposa e as filhas, só que aí o navio naufragou, e aí depois disso, cara, depois ele ficou sozinho, né, perdeu
toda a sua família, e depois disso ele compôs o Sou Feliz com Jesus. Então é um outro nível, cara, que não, acho que com certeza não tinha a ver com o sentimento dele, né? Com certeza ele não estava feliz no sentido de sentimento, mas estava satisfeito, cara. Satisfeito não, né? Mas estava feliz com Cristo, né?
Ele aceitou a vontade de Deus na aceitou, vida dele. Essa é a diferença. Tá. Essa é a diferença da alegria do Exatamente. Cristão. Ele aceita a vontade de Deus na vida dele. Que o Paulo fala lá em Filipenses 4, né? Aprendi o segredo de viver contentemente em qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. E aí ele fala o grande chavão evangélico, né? Tudo posso naquele que me fortalece. É questão do mesmo que padecendo.
Geralmente é usado para de contexto. Assim.
Exatamente. Geralmente coloca-se no... Adesivo do carro, né, cara?
É, isso aí. Na verdade, o que ele tá querendo dizer é, eu tô com frio, eu tô com fome, né, minha barriga tá roncando, mas o que importa? Cristo morreu por mim, essa é a minha alegria. Eu não tenho mais nada na minha vida pra me alegrar que não seja Cristo morto na cruz por mim. É exatamente isso que ele tá dizendo. E a alegria que você citou aí do autor da canção Sou Feliz com Jesus, né? Na verdade, o inglês é It is well with my soul, que diz estou bem com minha alma, vai bem a minha alma. É exatamente isso. É a nossa alma estar bem porque Cristo morreu por nós. É a nossa alegria.
E aí a gente entra numa questão que nem os cristãos mais conseguem entender, enxergar e viver esse tipo de felicidade e alegria.
Ter a salvação, né?
Por ter a salvação.
A felicidade está no ter agora os bens materiais, né?
Ter um milagre.
Exatamente.
A realização.
Isso é outra coisa também. Qual é a vantagem de ser cristão? Qual é a vantagem de você aceitar Cristo hoje em dia na sociedade? Você vai ser feliz? Você vai ter uma alegria? Não, muito pelo contrário. Jesus falou que a gente ia ter aflições. Até a própria parábola que ele contou lá dos construtores, o cara que construiu a casa sobre a areia, sobre a rocha, as desgraças, o vento, a tempestade, bateu para os dois. Sim. E isso vai bater para quem é cristão e quem não é cristão. Entende? Não tem nenhuma vantagem, ninguém tem uma vantagem por ser cristão. É onde a gente firma a nossa, onde está firmada a nossa fé, a nossa esperança. Que aí essa é a diferença, né? É isso que daí que vem a paz que nos dá força para continuar.
É por isso que a gente vê que a religião, ela tá muito desfocada, cara. A religião que a gente fala, eu tô falando religião cristã mesmo, e pegar o protestantismo, assim. Tá totalmente desfocada, porque ela não se tornou mais um instrumento de transformação como Cristo fez, né? Como Cristo criou a igreja, começou a igreja. Ela se tornou um acessório para a vida, né? É um acessório que vai me trazer... Vai me ajudar nessa busca pela felicidade, nessa busca pela
realização pessoal,
pelos bens. Tanto é que você pegar pregações, né? Às vezes são mais palestras motivacionais do que pregação mesmo para transformar a vida.
Aí você vai ver um programa de TV, assistir um programa de TV onde o pastor tá pedindo para que as pessoas contem um milagre, e aí chega o primeiro e fala, qual foi o milagre? Eu fui curado aqui, tava com uma dor de cabeça foi embora. Qual é o seu milagre? Eu tava com a dor do pé foi embora. Aí chega a irmãzinha, o pastor fala, irmã, e a senhora foi curada de quê? Pastor, eu quero dizer que eu ganhei uma bênção muito grande, Jesus me salvou. Amém, irmã, agora conta a bênção. Esse é o evangelho que a gente tem pregado.
Outra coisa também, vocês devem concordar comigo. A gente aprende, a gente muda a nossa personalidade, não é na alegria, não é quando tudo vai bem, quando a gente tá feliz, quando a gente tem um sentimento bom. É quando a gente é confrontado, é quando a gente passa por perrengue, quando a gente está em crise. É aí que Deus opera e transforma a gente. Não é no bem bom. Pelo menos comigo tem sido assim, com vocês.
Também, mesma coisa, cara. Nos momentos de dificuldade mesmo é que tá ali o Espírito Santo de Deus para ensinar a gente, né? O que a gente tem que fazer, as decisões que a gente tem que tomar.
E aí que a gente é transformado. Exato. É nesse momento que a gente é transformado. A gente é santificado, muito mais do que nos momentos de alegria.
Com certeza. Inclusive, infelizmente, a gente é muito assim, né? Que a gente parece que busca muito mais a Deus no momento de adversidade, né? Porque quando tá tudo bem, a gente dá uma relaxada, né? É natural do ser humano, mas vai contra o propósito de Deus, né?
Você vê que aquele, o velho costume do povo de Israel, né? Era esse, né? Quando tava tudo bem, Quando tava tudo mal, eles buscavam a Deus, né? Aí quando tava tudo legal, aí começavam a se desviar, né? E isso foi durante toda a história. E hoje eu acho que a gente como cristão representa um pouco desse...
Sim.
Dessa natureza do povo de Israel, né?
Um pouco? Muito?
Muito.
Parece... É o que sempre falam, né? A história se repete, parece, né? Uhum. Ela é cíclica, né?
E vocês já ouviram aquela historinha que os pastores... Eles, quando cuidavam das ovelhas, quando tinha uma ovelha muito rebelde, eles sempre traziam ela de volta.
Tava com cajado na cabeça.
Só que ela sempre fugia. Essas ovelhas, o que ele fazia? O pastor pegava a ovelha e quebrava a perninha dela. A perninha dela pra ela ficar no lado dele até ela sarar. Enquanto ela tava ali no lado dele com a perninha quebrada, esperando a perninha sarar, ele falava com ela. Ela ia acostumando com a voz do pastor. E não querendo chamar Deus de carrasco, né? Mas eu acho que muitas vezes Deus permite situações nas nossas vidas justamente para que a gente volte para Ele. Isso que o Mateus falou, a gente só busca Deus, a maioria das vezes, na aflição, no conflito, né?
Murilo, eu acho que assim, cara, o evangelho que a gente tá vendo ser pregado, infelizmente hoje, estão querendo botar vender um Deus politicamente correto e dizer assim, Deus não pode fazer mal a ninguém. Se a gente for pegar até mesmo a história de Jó, que foi um cara que sofreu horrores e perdeu tudo, só não perdeu a vida porque Deus não deixou. Cara, na verdade, sim, o que Jó tava sofrendo era exatamente o processo do barro na mão do oleiro. A gente não pega isso, né? A gente não lembra disso. O barro, quando ele tá sendo moldado, a própria Bíblia diz, não pode o barro dizer pro oleiro, eu quero ser um vaso assim, quero ser um vaso daquele outro jeito. É o oleiro que define, o oleiro que vai amassar o barro, ou se necessário ele vai quebrar o vaso e vai fazer de novo, entendeu? É o oleiro que manda, não somos nós que mandamos.
Hoje virou que o evangelho virou aquele yin yang, né? O bem e o mal. Tanto é que colocam um poder absurdo do diabo, né? Tipo assim, isso aqui tá acontecendo é tentação, é provação, é o diabo que tá aqui, tô resfriado, é o diabo, tô não sei o quê, tô perdi o emprego, é o diabo, sabe? Como se Deus perdesse o controle sobre a nossa vida em algum momento,
fosse,
né?
Como se o diabo fosse um oposto de Deus.
Fosse uma força equivalente,
com a mesma força,
né?
Exatamente, com a mesma força que Deus, só que o oposto.
Que é ridículo, né, cara? É um negócio...
Não dá brecha que ele entra.
É um negócio impensável, cara, porque você pegar o exemplo de Jó, não tem nada a ver, cara. Foi Deus que permitiu, foi o diabo, foi até instrumento nas mãos de Deus para analisar friamente, né?
Mais informações no podcast irmãos.com.br.
Que eu sofro por acaso, no meu rosto há sinal de dor.
Existe diferença. Olhando pra vida de Jesus, a gente pode dizer assim: que Jesus era um cara feliz ou era um cara sofredor?
Ele não era corintiano, não.
Nem botafoguense, né? Não, mas
cara,
sério.
É isso que eu falo. Aos nossos olhos, eu não sei se ele...
Cara, lógico que dá, cara. Os caras chegavam e falavam, seu fanfarrão, comilão, beberrão, fica aí com os pecadores. Primeiro milagre foi multiplicando o vinho, melhor
fica aí
vinho.
Fica aí gravando podcast.
Mas cara, eu tenho uma... Não aquele Jesus, um Jesus zoado, assim, sabe? Que ficava fazendo piadinha, esse tipo de coisa, cara. Mas assim, um cara alegre, cara. Tava nas festas, tava lá com os amigos dele, sabe? No último momento com os amigos dele, ele fez uma ceia. Que não é aquela ceia triste que fazem nas igrejas, sabe? Que é uma tristeza sem fim. Eu vejo um momento de alegria, cara, ali, Jesus. Lógico, eu acho que teve uns momentos, assim, muito tensos, tipo no Getsêmani, né? Com certeza ali não foi fácil, depois daquilo, sofrimento e tal. Mas eu vejo ele como um cara alegre.
Eu vejo, assim, olhando pra vida de Jesus, e você vê o nosso Deus como é o nosso Deus, cara, porque... Ele veio na condição humana, né? Ele passou por dores, ele passou por sofrimento, passou por alegrias também, mas eu creio assim que foi o não conheço outro Deus que veio em forma humana, e ele pode dizer assim, quando a gente está sofrendo, quando a gente está em momentos difíceis, ele pode dizer, eu sei o que vocês passam, porque ele também passou por isso, né? Então isso é muito grandioso, assim, você vê Deus né, se colocar no mesmo nível que nós e dizer, pá, tu tá sofrendo aí, mas eu sei, eu já passei por isso.
Embora que essa teoria é meio falha, né? Porque Deus, sendo Deus, ele já conhecia isso, sem passar por isso.
Mas por exemplo, a hora que Jesus chega lá em Lázaro, tava morto. Ele sabia que ele ia ressuscitar. E por que que ele chorou?
Boa pergunta, cara.
É? Eu acho que por quê? Sabe?
Responde. Não, agora você vai responder.
não interessa, acho que não interessa o motivo. O importante é que ele chorou. Ele sentiu tristeza.
Exatamente. O fato de você sentir tristeza, não quer dizer que você não é feliz. O fato de você passar por aflições, por problemas na vida, não quer dizer que você não é feliz. Eu acho que a felicidade, ela pode conviver com a alegria, com a tristeza, uma vida feliz. Você pode ter momentos alegres, assim como um dia de sol e um dia de chuva. Nossa, foi bonito isso.
Olha, hein? Que poético, meu Deus.
Podemos ter dias alegres, dias tristes, dias com raiva, mas enfim, Jesus teve raiva também. Jesus também teve aquele momento de indignação, que ele voou com os dois pés no peito da galera lá no templo, mas não deixou de ser feliz, não deixou de ter a paz em Deus. E outra coisa também, a gente tá esquecendo também que a alegria é um fruto do Espírito. Pô, então se Jesus não foi alegre, né?
Na verdade, eu vejo Jesus como a própria alegria. O fato de estar aqui, vamos dizer assim, é poder experimentar em carne a alegria das pessoas, em poder proporcionar alegria para as pessoas. Então essa era a verdadeira alegria que ele tinha. Ele poder ver um coxo, né, um cara que não andava passar a andar.
O que é um coxo? O que é um coxo?
Coxo é o que a Bíblia chama, um coxo é aquele cara que não anda. Na versão João
de hoje.
Na João Ferreira de Almeida, o coxo é aquele cara que não anda. Ele vê um cara que não enxerga, ele fazer o cego voltar a enxergar, cara, eu acho que essa era a alegria dele, sabe? Ele vê a fé daqueles quatro amigos trazendo aquele outro rapaz na cama, aleijado, descendo pelo teto. Acho que a alegria maior dele é essa, cara. Ver a fé daqueles quatro descendo o amigo pelo teto e colocando pra Jesus curar, sabe? Acho que essa era a alegria dele. Ele tinha realmente alegria. Ele foi tão alegre, e tão confiante na alegria que ele tinha, que ele se deu por nós. Ele morreu, né?
Qual era o objetivo dele, né? Era trazer o evangelho pro pessoal, claro.
Era salvar.
Sim, salvar, ok. Mas eu digo, naquele momento ele tava fazendo o quê? Pregando o evangelho, trazendo o reino de Deus pra próximo das pessoas. E os sinais do reino de Deus era esse, era curar os coxos, né? Fazer os cegos voltarem a enxergar. Então, não importa se a galera tava metendo pau nele, chamando ele beberrão, querendo matar ele, ele não tava nem aí. O que ele queria mesmo era fazer o que ele tava focado a fazer, que era isso que trazia alegria. Por isso, mais uma vez, a alegria verdadeira que a gente vai ter, independente das circunstâncias, vai ser somente quando nós estivermos focado em Cristo, quando a gente estiver focado naquilo que realmente importa, e não nas circunstâncias.
E é importante, Murilo, lembrar também que essa alegria, ela não é futura só, né? A gente vive o reino, a gente tem que viver o reino no nosso dia a dia. O reino já tá aqui, Jesus veio inaugurar o reino, o reinado dele o Pai fala que o reinado de Jesus é um reinado que não tem fim. A gente tem que manifestar o reino no nosso dia a dia, viver o nosso chamado, que é para alegrar o coração do nosso Pai. É exatamente isso que Jesus fazia.
O que meu Deus sonhou.
Num ponto aqui pra gente ir caminhando aqui já pros finalmente. A gente ouve muito a questão, né, hoje de você buscar felicidade e tal. O Matheus falou do filme aí e tal. Até que ponto você buscar a sua própria felicidade é pecado? E até que ponto você sofrer por tudo também é pecado?
Como assim sofrer por tudo?
O sofrimento em si, entendeu? Será que é pecado você sofrer?
O outro extremo.
Isso, exatamente.
Tá falando se é pecado sofrer ou se o sofrimento é sinal de pecado.
Isso.
Não, a questão do sofrimento, sei lá, ai, quer dizer que eu tô sofrendo muito na minha vida, nossa, eu só tô passando por tribulação, isso é sinal de que eu tô em pecado.
Pode
vamos,
ser.
Vamos por partes, né? Como diria o esquartejador, né?
Deixa longe, cara.
Vamos por partes. Primeiro é se é pecado buscar a própria felicidade, é isso?
Isso, porque até no. A gente tava comentando, poxa vida, eu gosto de sorvete de doce de leite com cobertura de M&M's, vai.
Ah, e daí o problema é seu, cara.
Se você é gordo, o problema é seu, cara.
Já tá explicado, meu. Então, é pecado eu querer ir lá comprar e me deleitar com essa maravilha, apesar
depende,
de
que... Depende da sua obesidade, né, cara?
é um exemplo mínimo aqui, mas... Enfim.
Não, cara, eu acho que não. Eu acho que você também tem... Tem um provérbio que eu não vou lembrar agora, né? Olha o crente.
Em Eclesiastes, fala que a gente tem que comer do fruto do nosso trabalho.
Isso, exatamente. Se regozijar, enfim. Nós temos que aproveitar isso aí, aquilo que a gente... Do nosso trabalho. Isso não é pecado. Agora, o problema é quando você fica só nisso. Exato. E eu acho que o que Cristo ordena pra gente é que a gente seja bênção pras outras pessoas. Eu acho que é muito mais válido você fazer uma pessoa feliz do que procurar felicidade pra si mesmo.
Exatamente.
Eu acho que isso é... Isso vai de encontro ao que Jesus fala lá em Mateus 6,33, né? Busquem primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Então, em primeiro lugar, buscar o reino. De deixar que as outras coisas, ou comer, o vestir, o beber, o comer e o vestir, que Deus vai acrescentar isso. Acho que a orientação da vida do cristão tem que ser essa, e não a gente ficar focado no que a gente vai comer, beber ou vestir, e sim buscar o reino.
Mas uma coisa, cara, eu acho que a gente não pode esquecer, é que a alegria, essa felicidade também que a gente pode compartilhar entre nós, né, também ela pode existir, não quer dizer que eu só tenho que buscar as coisas básicas, né, como eu falei lá do exemplo de Jesus, ele foi numa festa, ué. O pessoal gosta de espiritualizar, né, não, que ele foi... Pra fazer um milagre, não sei o quê.
Sim,
mas ele tava numa festa, cara. E nem ele, sei lá, nem era. Entrou, tava de penetra lá, talvez. Né? Quem sabe?
Esse cara que tava aqui, deixa eu fazer um pouco de vinho. Olha,
ele foi chamou os amigos.
Segundo os meus conhecimentos teológicos básicos e rasos, ele tinha que ser convidado, senão ele não podia entrar.
Não, mas imagina, Jesus entrando de penetra na festa. Em determinado momento, procuram a água pra lavar a mão antes de comer. E Jesus tinha transformado em vinho. Ah, cara, isso seria demais.
Tinha que ter uma desculpa pra continuar na festa, né, cara? Falou, deixa eu trazer um vinho bom aqui, porque senão daqui a pouco eu vou descobrir, né? Então, posso então comer meu sorvete à vontade, é isso?
Não, cara, você tá obeso.
Se você dividir com a galera, tudo bem.
Legal.
Mas e o outro lado? A gente não falou sobre o sofrimento, pecado, sofrimento, e aí?
Então, quer dizer
outro extremo, né?
É totalmente o outro extremo, né, cara? Quer dizer que se eu sofro, se eu tenho doença na família, se eu tô passando por muitas dificuldades, eu estou em pecado.
Verdade, o Murilo falou que sim.
Verdade é mentira.
Eu concordo com isso, cara. De certo ponto eu concordo. Se eu estou sofrendo é porque eu tenho pecado. O certo é que eu sempre vou ter pecado, cara.
A questão que o Thiago falou é a questão da natureza pecaminosa, né, cara? Sim, nós temos o sofrimento, nós passamos por todas as dificuldades, enfim, porque nós somos um corpo pecaminoso, né? Nós herdamos o pecado de Adão. Isso, um corpo... Isso, nós somos corruptíveis, temos um corpo corruptível. A questão é um pecado pontual. Eu tô passando por essa dificuldade porque eu não compartilhei o meu sorvete com o Matheus, que tá de olho no meu sorvete de doce de leite.
Voltou o gordo com sorvete.
É que ele não comeu hoje na gravação.
Eu nunca como na gravação.
Então?
Eu acho que são
brecha. É brecha, irmão. Olha,
olha o que a gente tava falando aí.
Vigia.
Eu acho que são duas coisas ali. Tem o pecado que ele gera consequências, né? Por exemplo, o adultério, vamos jogar por alto. Ele vai te gerar consequência, vai colher aquilo que você plantou, né? Agora, isso é uma coisa que é uma coisa que é fácil identificar, né? Que você vai passar por, por dificuldade, alguma coisa ruim vai acontecer em consequência desse pecado. Por outro lado, o sofrimento cotidiano, seja lá o que tipo for, também não pode ser avaliado como uma consequência de pecado, né? Eu acho que é muito pessoal, vai da comunhão que cada um tem com Deus, e o Espírito Santo vai revelar, né?
Não quer dizer porque que eu tô com uma gripe que eu tô em pecado.
Exatamente.
Pode ser porque é um vírus que tá aí e o que fala, né, que o sol nasce sobre justos e injustos. Né?
Sim, e o sofrimento em si, se for olhar para a vida de Paulo, ele foi o maior dos pecadores, olhando pela lógica, né? Olhando por essa lógica aí de que quem tá sofrendo tá em pecado, se olhar para a vida de Paulo, ele é um dos maiores pecadores, né?
E ele então fala isso mesmo, né?
E agora?
Pô, o próprio Jesus, né, cara? Pô, o cara sofreu morrendo na cruz, né, cara?
Todos os pecados do mundo caíram sobre ele,
sim,
né?
Sim. E hoje se nega muito, né? Nega o sofrimento, nega o pecado, nega. É um evangelho sem cruz, né? Que você não pode sofrer, porque você tá sofrendo, a culpa não é. É do diabo, então você está em pecado, você não tem fé suficiente, então ao invés de tirar essa carga de cima das pessoas, essa carga religiosa, as pessoas estão colocando mais, né? Tudo tem um motivo, né? Então acho que pelo poder da salvação de Cristo, tudo isso aí é... Eu não sei o que eu queria falar, mas...
Mas é pra...
Que ótimo.
Mas eu tava esperando uma conclusão.
Mas é isso mesmo, cara. Eu acho que a alegria... Mas... Exatamente. Mas eu acho que a alegria que Cristo dá é essa mesmo, cara. É a gente poder padecer dificuldade, sofrer mesmo. E mesmo assim continuar dizendo, cara, vai tudo bem. Tá tudo bem. Eu sou salvo, sabe? Cristo morreu por mim. Eu acho que é essa a grande mensagem. A boa nova é exatamente essa.
Sim.
A boa nova é essa.
É a frase, né? Com Cristo no barquinho, tudo vai muito bem. Okay. Oh, happy day! Come on, put your hands together. Então, nossas últimas considerações. Deixar a palavra com os nossos convidados, pode fazer jabá, mas faça uma consideração positiva.
Os massacrenteiros.
Aí, massacrenteiros. Não, cara, eu quero dizer que eu fiquei muito alegre, muito feliz de participar.
Olha o trocadilho embutido.
Oi! Não, fiquei bastante contente de poder fazer esse crossover com vocês, né? E acho que a ideia é essa aí, a gente compartilhar, de sem ter aquela coisa lá de um querer ser mais que o outro e tal, né? E de estar realmente juntando a massa, né? Já que a gente é uma massa crente, juntando massa e fazer essa massa crescer.
Dentro do barquinho, né?
Dentro do barquinho vai afundar, né? É, mas é isso aí, cara. Fiquei contente em conhecer vocês, de compartilhar esse momento de bênção, dessa mensagem edificante.
Olha pro irmão que tá do seu lado aí.
É, olha pro irmão que tá do seu lado, diga amém. Amém ou não amém?
Amém.
Amém ou não amém?
Eu acho que a alegria mesmo vai ser quando o Matheus mandar um beijo pro pessoal do Massa Crente.
Ah, Matheus, fica à vontade, Matheus, vai.
Isso não vai acontecer nunca,
cara. Qual é o problema, cara? Manda aí um beijo. Um ósculo santo, vai. Ósculo santo.
Não dá, cara. Não dá. Essa é uma coisa que inventaram e que não é do meu feitio.
Tá bom.
Beijos apenas para minha namorada.
Enganando a menina. Brincadeira, não.
Tá gerando falsas esperanças nas pessoas. Tá de beijo, meu, aí.
Murilo, suas considerações, cara.
Valeu, galera. Valeu. Foi muito bom. Foi muito legal estar com vocês, brincar com vocês, né? Eu acho que esse crossover é bacana. Vamos marcar para aparecer a nossa crente, hein?
Estamos esperando o contra-convite, hein, cara? O pessoal do Gorila lá já tá passando a perna na gente, falou que a gente não chamou. Então vamos ficar esperando, hein, cara?
A gente só vai gravar com depósito na conta primeiro, isso aí.
Exatamente.
Mas galera, mas brigadão mesmo pela presença de vocês. Sim, cara, a gente tava esperando mesmo pra gravar esse tema com vocês. E o pod ficou muito legal, cara. Ficou bom mesmo.
Ficou bom mesmo. Esse pod eu tô com vontade de ouvir, cara, depois.
Vamos lá.
Aí. Tem alguns que eu gravo que...
Ai, caraca, mano. Então é isso, galera. Muito obrigado aí. Acessem lá massacrente.com.br. Acessem os podcasts que a gente linkou aqui também. Escutem lá, deem o seu feedback pra gente depois. E até 15 dias.
Valeu, galera.
Eu não vou fazer considerações.
Ah, você quer fazer considerações?
Não, agora acabou, né? Perdeu.
Então encerra isso aqui pra eu poder. Não é coisa que você vai cair de novo. Vai,
tchau. Mas... tchau. Não, não vou fazer. Tchau.
Acabou. Fala direito, vai.
Não vou fazer, tchau.
Não, não, não é. Não, tchau, cara.
Tchau, eu falei 10 vezes tchau. Quer que eu fale mais uma? Tchau.
Senhor enxaqueca.
Senhor enxaqueca, muito dele. Vai, mas faz suas considerações finais.
Não, tchau.
Então é isso, galera. Daqui a 15 dias, abraços. Tchau.
Tchau, tchau, tchau.
Rapidinho, rapidinho. Matheus, vamos trollar o Pedro. Não chama ele, não. Deixa ele aí. Ele tava ali pedindo. Se quiserem, pode me chamar pro papo. Deixa ele aí, deixa ele aí.
Aí, ó.
Ai, cara, eu vou minimizar a tela. Não consigo ver essa cara, filho.
Fala, Ângela.
Só tô entrando pra avisar que eu não vou mais gravar, tá? Tô indo embora.
Aí, é uma menininha mesmo.
E aí?
Depois que começou a gravar, irmãos.com, ficou mascarado.
Ah, pois é, pois é.
É, tá muito estrelinha, cara, muito estrelinha.
Não, o cara ficou apanhando da mulher que não deixava ele gravar, agora vem aqui querer botar moral.
Defenda-se. Defenda-se.
Defenda do quê, cara? Defenda.
Boa, Deus.
Você não tem moral mesmo, hein, Pedro? É, nossa, já chegou a galera.
Achei que você mandava nessa bagaça aí, cara.
Aquele desenho que eu fiz, o cara lá na polpa do barco apontando o dedo. Que nada, cara.
É easter egg.
Cara, eu quero ver o dia que esses dois tiverem que gravar, cara, sozinho. Quero ver como é que vai sair isso, cara.
Ai, olha. Ai, já subiu o poder, subiu a cabeça, sabe? O cara da banda que fala, se eu não gravar, se eu sair da banda, a banda acaba. Ah, não.
Tá se achando dono da fita, né? Do videogame, né, cara?
A gente tem um jeito peculiar de fazer pauta de podcast, cara. A gente tá tweetando, o negócio começa, o assunto começa a ficar legal, eu falei, vamos parar aqui de dar um podcast, pronto. Aí um mês depois a gente começa a gravar e não lembra mais nada.
O próximo foi fruto disso, não é verdade?
Tem vários assim, cara. Várias pautas.
Gravaram um sobre medo? Medrosos, alguma coisa assim?
Será? Não sei, cara.
Tava no título da pauta.
Porque da pauta alguém salvou como, né? Não mudou.
Esse eu renomeava.
Putz, cara, olha.
Organização é outra coisa, né, cara?
Então, vamos lá. Como é que eu apresento vocês? Eduardo Coquinho, como é que eu falo? Eu vou ficar chamando você de Coquinho, cara.
É, Edu Coquinho, né? Que fala no Massa Crente.
Isso aí, Edu Coquinho.
E Murilo. Eu não sei se falar seu sobrenome, Murilo.
É Murilo.
Tá, beleza.
É Brunner.
Brunner.
Como que você não sabe, cara?
Os caras do Sul tem uns nomes tudo estranhos, né, cara?
Ah, olha quem fala de nome estranho. Tem
nome Qual é o teu nome? Vai lá, fala o nome aí.
Caraca, mano, eu vou falar assim. Não, mas já basta. Quase que eu dou spoiler do negócio aqui. Já basta os caras me zoando, cara. Os caras acham que. Os caras pegam umas liberdades, eu vou falar pra você.
Ah, é verdade, é Ângela, né?
É, né? Legal. Aqui. Ok.
Vocês nunca se viram?
Não?
Não.
Olha só, que privilégio. Tem que ver o Coquinho toda vez que eu vou gravar.
Não, é sério, agora é sério. O chefe é o Pedro mesmo, sério.
É o Pedro.
Ele consegue, não parece, cara.
Quando ele consegue se conectar, ele é o chefe.
Ele é o Pedro.
Sobre essa pedra edificarei o barquinho.
Olha aí.
Aí, ó. Tuita lá.
Amém ou não amém?
Amém ou não amém, igreja?
Caiu.
Alô.
Aro.
Pedro, tá no mute?
Quem sabe aquela passagem onde Paulo diz lá que se a nossa esperança se resume a este mundo, a gente é a mais infeliz de todas as criaturas.
O Google sabe. Se a nossa esperança, somos mais miseráveis, né?
É uma coisa assim.
Os mais miseráveis dos homens, alguma coisa assim.
É. Isso que é crente bom, né? Quer isso, cara? Você sabe que Jesus foi o maior arquiteto que já existiu, né?
Peraí, deixa eu pensar. O maior arquiteto que já existiu.
Cara, eu tô cansado de ouvir essa piada.
Ele ficaria em minha igreja.
Ah, não, ele disse que ele ia derrubar o templo e em 3 dias ele ia reconstruir.
Mas aí eu seria o maior pedreiro, então, né?
Pedreiro, ah, tá. Então,
fail. Mal aí pela minha conexão, gente. Putz.
Pedro, cara.
Mal aí pra onde você mora, né?
Cara, não, mas não é, cara. Não é a internet que cai, é a rede, cara. É o roteador que...
Troca esse roteador aí, cara.
Irmãos.com nunca cai, né? Engraçado.
Ó, fisgado.
Os caras são fogo. É engraçado que essa felicidade...
Não, cara. É curioso.
Muito boa.
É intrigante.
Não fala intrigante que eu penso alguma coisa enchendo de trigo, cara.
Ah,
é verdade, cara. Vem uma imagem mental, cara, toda vez. Não sei porquê.
Você viu muito Chaves quando você era criança.
É, tinha essa piada lá?
Tinha.
Ah,
estou
intrigado.
Por quê? Porque comeu muito trigo.
Nossa, cara, olha como tudo tem uma origem, cara.
Caraca.
Formou teu caráter.
Caramba.
Mateus, a origem.
Cara, o Chaves formou meu caráter mesmo. Mas se você quiser saber mais, ouça o episódio com o Chaves.
Nossa,
você quer ver um cara pra te indicar legal, dizer assim, se vale ou não vale? É o Pedro. Pedro tem tudo da Mac, cara.
Ah, então.
iPhone,
da Mac. Tudo da Mac.
Da Mac, da Apple.
Da Mac.
iPhone. Falei agora totalmente leigo, né?
Ai, cara, tá difícil a conexão do Pedro, hein? Será que volta? Tô com medo, hein?
O que, que é dele lá? É GVT?
Speed, telefônica. É Speed. Mas ele falou que a conexão é boa, que não sei o quê, que é o roteador, que é o...
É o Mac.
Ele não quer admitir que é o Mac, cara. A verdade é essa.
Não compra o Mac não, hein?
Tá vendo? Só, você tava na dúvida aí, ó.
Já tenho certeza.
Sinal de Deus, irmão. Sinal de Deus.
Sinal.
Ai, sim.
A gente deixou um bloco, cara, sem você.
Deixamos um bloco sem você, cara. Agora você tem que voltar falando muito.
Gravamos recadinhos já.
Que isso,
cara? Já, pô? Hein, mas aí você faz o seguinte, ó, eu deixei vocês falando um pouquinho aí no último bloco, agora eu vou falar um pouquinho mais.
Tá? Não precisa falar isso, cara.
Não
tô zoando.
Toca.
Vai, Pedro, abre o bloco aí direito, vai.
Ah lá, lá, ô, tô ligando.
Nossa. Vai, Ivete.
Só tá melhorando.
Mandou muito bem, Asa de Águia, vai.